Audiobook grátis apresenta. 1902-3 As massas do cambaio amontoavam-se na frente, dispostas de modo caprichoso, fundamente recortadas de gargantas longas e circulantes como fossos, ou alteando-se em patamares sucessivos lembrando desmedidas bermas de algum baluarte derruído, de titãs. A imagem é perfeita. São vulgares naquele tracto dos sertões esses aspectos originais da terra. As lendas das cidades encantadas, na Bahia, que têm conseguido dar à fantasia dos matutos o complemento de serias indagações de homens estudiosos, originando pesquisas que fora descabido relembrar, não têm outra origem. E não se acredite que as exagere a imaginação daquelas gentes simples, iludindo tanto a expectativa dos graves respigadores que por ali têm perlustrado, levando ansioso anhelo de sabias sociedades ou institutos, em cujos recintos se debateu o caso interessante. Frios observadores atravessando escoteiros aquele estranho vale do Vazabarris têm estacado, pasmos, diante de serras de pedra naturalmente sobrepostas formando fortalezas e reductos inexpugnáveis com tal perfeição que parecem obra de arte. Dois às vezes esta ilusão se amplia. Surgem necrópoles vastas. Os morros cuja ossatura se desvenda em pontiagudas apófises, em rimas de blocos, em alinhamentos de penedias, caprichosamente repartidos, semelham, de fato, grandes cidades mortas ante as quais o matuto passa, medroso, sem desfitar a espora dos ilhais do cavalo em disparada, imaginando lá dentro, uma população silenciosa de almas do outro mundo. São deste tipo as casinhas que se vêm, para lá do Aracati, perto da estrada de Jeremoabo a Bom Conselho e outras, despontando por todos aqueles lugares e imprimindo um traço singularmente misterioso naquelas paisagens melancholicas. A Serra do Cambaio é um desses monumentos rudes. Certo, ninguém lhe pode enxergar geométricas linhas de cortinas ou parapeitos apontoadas de redentes circuitados de fossos. Eram peores aqueles reductos bárbaros. Talhavam-se à tempera dos que os guarneciam. E à distância, indistintos os resaltos das pedras e desfeitos os vincos das quebradas, o conjunto da serra incute, de fato, no observador, a impressão de topar, de súbito, fraudejando-a, subindo por ela em patamares sucessivos e estendidas pelas vertentes, as barbacãs de velhíssimos castelos, onde houvessem embatido, outrora, assaltos sobre assaltos que os desmantelaram e os aluíram, reduzindo-os a montões de silhares em desordem, mal aglomerados em enormes ciclos, sucedendo-se em renques de plintos, e torres e pilastras truncadas, avultando mais ao longe no aspecto pitoresco de grandes colunatas derruídas. Porque o Cambaio é uma montanha em ruínas. Surge, disforme, rachando sob o periódico embate de tormentas súbitas e insolações intensas, disjungida e estalada, num desmoronamento secular e lento ponto essa abusvacha estrada para Canudos não a torneja. Ajuxta-se-lhe, rectilinea, as ilhargas, subindo em declive, constrangida entre escarpas, mergulhando por fim, feito um túnel na angostura de um desfiladeiro. A tropa por ali enfiou. Naquela hora matinal a montanha deslumbrava. Batendo nas arestas das lajens em pedaços os raios do sol refrangiam em vibrações intensas alastrando-se pelas assomadas, e dando a ilusão de movimentos febris, fulgores vivos de armas cintilantes, como se em rápidas manobras forças numerosas ali se apercebessem para o combate. Os binóculos, entretanto, percorriam inutilmente as encostas desertas. O inimigo traía-se apenas na feição ameaçadora da terra. Encantuara-se. Rentes com o chão, rebatidos pelas dobras do terreno, entaliscados nas crastas, esparsos, imóveis, expectantes, dedos presos aos gatilhos dos clavinotes, os sertanejos quedavam, em silêncio, tenteando as pontarias, olhos fitos nas colunas ainda distantes, embaixo, marchando em pós os exploradores que esquadrinhavam cautelosamente as cercanias. Caminhavam elas vagarosamente. Atulhavam as primeiras ladeiras cortadas à meia encosta. Seguiam devagar, sem aprumo, emperradas pelos canhões em cujos tirantes se revezavam soldados ofegantes em auxílio aos muares impotentes à tração vingando aqueles declives. E foi nesta situação que a surpresou o inimigo. Dentre as frinchas, dentre os esconderijos, dentre as moitas esparsas, apromados no alto dos muramentos rudes ou em despenhos ao viés das vertentes, apareceram os jagunços, num repentino deflagrar de tiros. Toda a expedição caiu, de ponta a ponta, debaixo das trincheiras do cambaio. O recontro fez-se em vozeria, em que através dos costumeiros vivas ao bom Jesus e ao nosso conselheiro, rompiam brados escandalosos de linguagem solta, apostrofes insolentes, e entre outras uma frase desafiadora que no decorrer da campanha, soaria invariável como um estribilho irônico, avança. Fraqueza do governo. Houve uma vacilação em toda a linha. A vanguarda estacou e pareceu recuar. Conteve-a, porém, uma voz imperiosa. O major Febronil rompeu pelas fileiras alarmadas e centralizou a resistência, em replica fulminante e admirável dadas as desvantajosas condições em que se realizou. Conteirados rapidamente os canhões, bombardearam os matutos a queima-roupa, e estes, vendo pela primeira vez aquelas armas poderosas, que decuplavam o efeito despedaçando pedras, debandaram, tontos, numa dispersão instantânea. Aproveitando este refluxo foi ordenada a investida, iniciada de pronto, pelas cento e tantas praças do 33 de infantaria. Tropeçando, escorregando nas lajens, contornando-as ou transpondo-as aos saltos, insinuando-se pelos talhados, atirando a esmo para frente, os soldados arremeteram com as rampas e logo depois a linha do assalto se estirou, tortuosa e ondulante, extremada à direita pelo 9. E à esquerda pelo 16 e a polícia baiana. O combate generalizou-se em minutos, e, como era de prever, as linhas romperam-se de encontro aos obstáculos do terreno. Foi um avançar em desordem. Fraccionados, galgando penhascos a pulso, carabinas presas aos dentes pelas bandoleiras, ou abordoando-se as armas, os combatentes arremeteram em tumulto, sem o mínimo simulacro de formatura, confundidos batalhões e companhias, vagas humanas raivando contra os morros, num marulho de corpos, arrebentando em descargas, espadanando brilhos de aço, e estrugindo em estampidos sobre que passavam, estridulas, as notas dos clarins soando a carga. Embaixo na ladeira em que ficara a artilharia os animais de tração e os cargueiros, espavoridos pelas balas, partindo os tirantes, sacudindo fora canastras e bruacas, desapareciam a galope ou tombavam pelos taludes íngremes. Acompanhou-os o resto dos tropeiros, fugindo, surdos às intimativas feitas com revolveres engatilhados, e agravando o tumulto. No alto, mais longe, pelo teso da serra, reapareciam os sertanejos. Pareciam dispostos em duas sortes de lutadores, os que se agitavam, velozes, surgindo e desaparecendo, as carreiras, e os que permaneciam firmes nas posições alterosas. A cavaleiro do assalto, estes iludiam de modo engenhoso a carência de espingardas e o lento processo de carregamento das que possuíam. Para isto se dispunham em grupo de três ou quatro rodeando a um atirador único pelas mãos do qual passavam sucessivamente as armas carregadas pelos companheiros invisíveis, sentados no fundo da trincheira. De sorte que se alguma bala fazia baquear o clavinoteiro substituía-o logo, qualquer dos outros. Os soldados viam tombar mais ressurgir imediatamente, indistinto pelo fumo, o mesmo busto, apontando-lhes a espingarda. Alvejavam-no de novo. Via-no outra vez cair, de bruços, baleado. Mas viam outra vez erguer-se, invulnerável, assombroso, terrível, abatendo-se e aprumando-se, o atirador fantástico. Este ardil foi logo descoberto pelas diminutas fracções atacantes que se avantajaram até as canhoneiras mais altas. Chegaram ali esparsas. A fugacidade do inimigo e o terreno davam por si mesmos à tropa a distribuição táctica mais propriá, o que aliado ao pequeno alcance das armas daquele tornara a expedição quase indene. Os únicos tropeços à escalada eram as asperezas do solo. As cargas amorteciam-se nas escarpas. Não as esperavam os jagunços. Certos da inferioridade de seu armamento bruto, pareciam desejar apenas que ali ficassem, como ficaram, a maior parte das balas destinadas a canudos. E falseavam a peleja franca. Via-se entre eles, sopesando o clavinote curto, um negro corpulento e ágil. Era o chefe, João Grande. Desencadeava as manobras, estadeando ardilezas de facínora provecto nas correrias do sertão. Imitavam-lhe os movimentos, as carreiras, os saltos, as figurações selvagens, os sertanejos amotinados, num aí e vem de avançadas e recuos, ora dispersos, ora agrupados, ou desfilando em fileiras sucessivas ou repartindo-se extremamente rarefeitos, e arrojões, rolantes pelos pendores, subindo, descendo, atacando, fugindo, baqueando trespassados de balas, muitos mal feridos, outros, em plena descida e rolando até ao meio das praças, que os acabavam a couce de armas. Desapareciam inteiramente, às vezes. Os projetis da Mannlicher estralavam à toa na ossamenta rígida da serra. As secções avançadas ascendiam, porém, mais rápidas, pelas barrancas, conquistando o terreno até que outra irrupção repentina do adversário lhes tomasse a frente ou aferrasse as de soslaio. Algumas, então, paravam. Algumas recuavam mesmo, tolhidas de espanto, sem que as animassem oficiais acobardados, cujos nomes pouparam as partes oficiais, mas não os comentários acerbos dos companheiros. A maior parte reagia. Rompia o espingardeamento a queima-roupa sobre os fanáticos, dizimando-os, espalhando-os, em grandes correrias pelos cerros. Por fim, o rude cabecilha predispôs, ao que se figura, a recontro decisivo, braço a braço. O seu perfil de gorila destacou-se, temerariamente, à frente de um bando de súbito congregado. Num belo movimento heróico avançou sobre a artilharia. Cortou-lhe, porém, o passo à explosão de uma lanterneta estraçoando-o e aos caudatários mais próximos, enquanto os demais fugiam para as posições primitivas de envolta, agora, com as avançadas da tropa. Contingentes misturados de todos os corpos, saltavam afinal dentro das últimas trincheiras à direita, perdendo o oficial que até lá os levara, o Wenceslau Leal. Estava conquistada a montanha após 3 horas de conflito. A vitória, porém, resultava da coragem cega junta mais completa em disciplina de fogo, e compreende-se que mais tarde a ordem do dia relativa ao feito desse preeminente lugar às praças graduadas. Os seus cabos de guerra foram os cabos de esquadra. Sobre os jagunços em fuga confluíram cargas em desordem, soldados em grupos, turba sem comando, disparando à toa as carabinas, num fanfarrear irritante e numa alacridade feroz de monteiros no último lance de uma batida a javardos. Os jagunços escapavam-se-lhes adiante. Perseguiram-nos. A artilharia, embaixo, começou a rodar, puxada a pulso, pelas ladeiras acima. Realizara-se a travessia aí, tirante o dispêndio de munições, eram poucas as perdas, 4 mortos e 20 e tantos feridos. Em troca, os sertanejos deixavam 115 cadáveres, contados rigorosamente. Foram uma hecatombe. Cumulou um episódio trágico. A algara tumultuaria teve um desfecho teatral. Foi no volver das últimas bicadas da serra. Ali sobre barranca agreste, a vergoada de algares, se alteava, obliqua e mal tocando por um dos extremos o solo, imensa lajem presa entre duas outras que a sustinham pelo atrito, semelhando um dólmen abatido. Este abrigo coberto tinha, adiante, a barbacã de um muro de rocha viva. Nele se acoltaram muitos sertanejos, cerca de 40, segundo o espectador do quadro 3, provavelmente os que possuíam as derradeiras cargas dos trabucos. A terra protectora dava aos vencidos o último reducto. Aproveitaram o número, abriram sobre os perseguidores um tiroteio escasso, e fizeram-nos estacar um momento, fazendo parar, mais longe, a artilharia que se aprestou a bombardear o pequeno grupo temerários. O bombardeio se resumiu num tiro. A granada partiu, levemente desviada do alvo, e foi arrebentar numa das junturas em que se engastava a pedra. Dilatou-a. Abriu-a de alto a baixo. E o bloco despregado desceu pesadamente, em baque surdo, sobre os infelizes, sepultando-os. Reatou-se a marcha. Adiante, numa exaustão crescente, apercebida no rarear dos tiros, os últimos defensores do cambaio tocavam para canudos. Desapareceram, por fim. Notas vi de Tomo Deis, e outros, da revista do Instituto História e Geografia do Brasil. Tenente-Coronel Durval de Aguiar. Descrições práticas, etc. Dr. Albertazzi, médico da expedição.